dando sequência à análise sobre os diversos aspectos, né, da exploração pela Petrobras da foz do Rio Amazonas. Hoje nós vamos falar a respeito do risco ambiental para diversas espécies. Lembrando que o IBAMA, né, recusou o primeiro pedido para que essa exploração tivesse início. Antes da Petrobras, e a gente já falou sobre isso aqui, outras empresas tinham interesse, né, em explorar nessa região e, inclusive, também receberam negativas, como agora, pela Petrobras, né, pelo IBAMA para a Petrobras. E a questão é, não se tem estudos completos sobre a exploração sem riscos, né? Pode haver um acidente com óleo, sem falar no risco ambiental para diversas espécies, que é o que aqui nós vamos nos concentrar. Um bioma que conta com 40 espécies de corais, esponjas, 70 espécies de peixes, estrelas do mar, enfim. Recife considerado uma farmácia submarina. Vejam só, né, esse potencial. Os corais da Amazônia ficam em águas extremamente profundas, onde o Rio Amazonas encontra o Oceano Atlântico. E vamos conversar com o especialista sobre o assunto, que estuda, pesquisa esse tema, professor Ronaldo Francini Filho, que é do Centro de Biologia Marinha, CBMAR, da USP, é nosso convidado. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
Muito obrigada, professor, por sua atenção. E hoje a gente quer entender, porque inclusive era, né, estava ali no pedido do IBAMA, inclusive, a questão dos riscos para as espécies, quer dizer, a exploração tem que ter segurança ambiental, mas a gente já sabe, e não é a primeira vez que esse tema é tratado, é uma região bastante sensível em relação ao meio ambiente e, por outro lado, de grande interesse pela exploração, pelas empresas que querem explorar petróleo na região. E não é de hoje que você já tem esse estudo, né, professor, sobre o risco para as espécies. Eu estou recuperando uma informação que já tem alguns anos, né?
É, a região ela tem algumas características que fazem com que a exploração seja particularmente desafiadora, e a operação para exploração de petróleo na região, ela impõe diversos riscos do ponto de vista logístico, ambiental, biológico e também social, né? Então, eu estudei toda a documentação que foi apresentada aí nos últimos anos pelas empresas de petróleo para tentar licença para exploração de petróleo na região, e a documentação apresenta erros primários, né? Os estudos de impacto ambiental no Brasil em geral para empreendimentos de potencialmente de alto impacto, como exploração de petróleo, são muito ruins, né? Eles são contratados pelas próprias empresas, então não é uma ciência independente e tem lacunas muito graves. Então, essa negativa do IBAMA, ela vem ao longo de um processo bastante tortuoso de tentativas do próprio IBAMA, de solicitando às empresas que aumentem o banco de dados da região. Então a gente precisa de alguns dados muito básicos, né, para conseguir avaliar o impacto de empreendimento desse tipo, como quais são as espécies que ocorrem ali, quais são os hábitats, ecossistemas que ocorrem ali e qual seria a área de abrangência desse empreendimento com uma modelagem de dispersão de óleo que seja muito bem feita, né? Então, os estudos que foram apresentados, eles têm lacunas seríssimas em todas essas frentes, né? Então, muito tem se falado, por exemplo, de que, mas o bloco em questão que está sendo solicitada a licença para exploração, ele fica a 500 quilômetros da foz do Amazonas. A gente está falando da bacia sedimentar da foz do Amazonas, e o termo foz do Amazonas está sendo utilizado como sinônimo para o nome dessa bacia, né? Então, de fato, ele fica distante de 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas em si, mas ele está a menos de 40 quilômetros do grande sistema recifal que foi caracterizado com mais detalhes só muito recentemente, né, em 2016. A gente já tem evidências da existência desses recifes desde a década de 70, né? Então, esse conhecimento foi crescendo ao longo dos últimos anos, e em 2016, em particular, a gente publicou um trabalho que teve uma visibilidade muito grande.
Sim.
Porque ele mostra que é um recife muito mais extenso e complexo e diverso do que a gente imaginava. É uma região que abarca populações importantes para espécies que vêm já declinando e praticamente desapareceram em outros lugares do mundo, como o pargo, o Tijanus purpureus, que é uma espécie de importância comercial e que praticamente desapareceu do resto da costa. A gente ainda tem populações pujantes dessa espécie lá. A gente tem espécies ameaçadas como o Xerme verdadeiro, Raias Gramanta. É um recife extremamente complexo, que tem uma série de tipos de hábitats diferentes, áreas dominadas por esponjas, corais negros, jardins de gorgônias. Então, é um recife profundo, entre 20, entre 50 e 250 metros de profundidade, aproximadamente,
uhum.
e que tem ainda uma cobertura de conhecimento muito baixa. A gente tem menos de 5% da área, né, com conhecimento um pouco mais aprofundado. Então, assim, eu acompanhei outros pedidos de exploração, como o da Total, uhum. da BP, e o que a gente tem agora, a Petrobras basicamente requentou um pedido de uma solicitação anterior da BP, que cedeu o bloco para a Petrobras. Eu realmente tinha expectativa de que a Petrobras tomasse um cuidado maior com relação a alguns pontos muito primários, né, desse estudo. Uhum. Então, a gente chama atenção para isso, que a gente precisa ter no Brasil um arcabouço de licenciamento ambiental que seja baseado primeiro em ciência independente, né, que sejam grupos que tenham recursos para fazer esses estudos, independentemente do interesse das empresas, para que a gente possa prosseguir com avaliações mais isentas, né. Então, eu realmente concordo com o parecer técnico do IBAMA, que está uhum. disponível na internet. Eu acho que essa discussão também é muito importante para todos que têm vontade de conhecer com mais profundidade, que eles leiam o parecer técnico do IBAMA, que é muito didático, né. Então, além dessa questão da fragilidade ambiental da região, a gente tem esse recife que está muito perto do bloco, mal conhecido ainda. A gente tem os maiores manguezais do planeta na costa, né, onde a gente tem dezenas de reservas extrativistas, são unidades de conservação que abarcam aí populações tradicionais que dependem dos recursos diretamente. Uma série de espécies que estão ali no recife, na parte mais funda, são de peixes que estão se reproduzindo nessa parte funda, mas que as larvas, elas vão estar crescendo nesses ambientes costeiros, estuários, uhum. manguezais, que funcionam como berçários. Então, tem toda uma conectividade, né, interdependência entre esses ambientes, e muitos dos pescadores que estão perto da costa poderiam se prejudicar com um acidente de óleo, um vazamento de óleo que ocorresse na proximidade dos recifes, né?
Era o que eu ia te perguntar, justamente. Considerando que tudo desse certo, que o estudo transcorresse, que a exploração transcorresse, professor, de forma, né, sem nenhum tipo de acidente, já seria muito arriscado por tudo que o senhor está descrevendo, por todo esse bioma, né? Agora, imagine qualquer vazamento. Quer dizer, você precisa ter um esquema montado de emergência, mas mesmo assim, ainda que esse esquema faça parte do estudo para autorização, é muito delicado qualquer vazamento de óleo nessa região, né?
A parte central desse estudo é a modelagem de dispersão de óleo, que foi feita numa escala espacial muito ampla, em mesoescala, que é o tamanho do pixel, né, do quadradinho ali que é colocado no mapa. E essa modelagem, ela não consegue nos mostrar de forma confiável aonde o óleo vai chegar. Existem outras modelagens feitas por outras empresas na margem equatorial, e a gente tem que lembrar que são centenas de blocos ali na região, né? Esse é só o primeiro, uhum. potencialmente, que poderia ser explorado. Então, se a gente saber aonde o óleo vai chegar, fica muito difícil fazer uma avaliação ambiental uhum. adequada, né? Então, existem já outras modelagens que foram encomendadas recentemente por outras empresas que são muito mais adequadas e que mostram o óleo chegando na costa de forma intensa, né? Então, esse é um ponto crucial, considerando principalmente que a região tem algumas das correntezas mais fortes do mundo. Fora em volta da Antártida, que a gente tem ali correntezas muito fortes, a Foz do Amazonas, consistentemente, a correnteza está entre 3 e 4 nós, o que é realmente uma ignorância em termos de hostilidade. A gente tem uma variação de maré que chega a 7 metros, por isso que os manguezais são tão altos lá na região, né, as árvores de mangue. Então, assim, tem toda uma complexidade que não está sendo levada em consideração pelo estudo de impacto ambiental e que, em caso de vazamento, complicaria em demasia qualquer tipo de estratégia de mitigação. Lembrando que a própria Petrobras utiliza o que foi utilizado no Golfo do México, prevê a utilização, na verdade, né, Petrobras, que são os dispersantes, que são substâncias que a gente joga na superfície do mar. Essas substâncias fazem com que o óleo vá para o fundo, mas elas se mostraram no Golfo do México, por exemplo, extremamente tóxicas. Elas são tóxicas e matam larvas de peixes, corais, esponjas, diversos outros organismos. Então, hoje, se tem até uma discussão se talvez o óleo seja menos tóxico do que o próprio dispersante.
Nossa, que coisa!
E esse dispersante, ele basicamente leva o óleo para o fundo e coloca o óleo longe dos nossos olhos. O óleo não bate na costa, onde estão em praias, manguezais, onde as pessoas vão ver esse óleo, mas o óleo vai estar potencialmente recobrindo hábitats sensíveis, como os recifes, que estão do lado do bloco, praticamente, né? Então, esse tipo de estratégia, outra estratégia muito utilizada, são as boias de contenção. E a gente já viu naquele acidente misterioso de 2019, que até hoje a gente não sabe a fonte do óleo que chegou no norte e nordeste direito, que elas não funcionam mesmo em condições assim, de água extremamente calma, parada, costeira. Então, naquela situação, assim, até a chegada, né, do primeiro barco na região do bloco, que é estimado em 43 horas, indica que é muito inviável qualquer tipo de mitigação eficiente, né? Então, acho que a gente precisa repensar como sociedade, que a gente, ninguém é contra a exploração de petróleo e o uso de óleo no planeta. Mas a gente precisa ter processo de licenciamento em que a gente faça decisões baseadas em dados concretos e confiáveis. Uhum. A gente sabe qual é a sensibilidade ambiental e acredita que a exploração é importante, porque do ponto de vista econômico vale a pena perder aquele ecossistema potencialmente e correr aquele risco, ótimo. Mas os riscos reais não foram apresentados para a sociedade.
Uhum. Bom, para a gente começar a concluir, professor, então, por tudo que o senhor está dizendo aí, é muito difícil, né, uma alternativa, um sistema, um esquema que funcione numa situação de emergência, sem falar que não se conhece exatamente o que vai ser feito ali. Então, me parece muito difícil um estudo completo, um estudo que o IBAMA considere seguro para dar um aval, né, para essa exploração. O senhor vê dessa mesma forma ou é possível fazer, mas considerando outras variáveis que ainda não foram, enfim, outras pesquisas, como é que o senhor vê isso para a gente concluir?
Eu concordo com você. Eu acho que esses dados não foram levantados em detalhe, porque provavelmente eles vão demonstrar a inviabilidade do empreendimento. Então, eu acho realmente que as empresas vêm evitando, né, coletar dados mais detalhados sobre a região para conseguir viabilizar a exploração de óleo ali através desses blocos. Então, realmente eu acho muito difícil que isso aconteça, e essa mensagem tem que ficar clara, porque tem muita gente que repete isso. Ah, mas então, uma vez feitos os estudos, a gente pode avançar com a exploração, basta apresentar para o IBAMA aquilo que o IBAMA quer. E não é bem assim. Uhum. A gente precisa entender que é uma região extremamente delicada. A Petrobras já tentou explorar lá no passado. Vários dos blocos que a Petrobras tentou perfurar em águas mais rasas foram abandonados por acidente mecânico. Inclusive, houve avaria séria para um navio sonda. E as pessoas precisam saber de tudo isso, né? Porque, inclusive, essa promessa de que tem muito óleo lá, ela pode ser falaciosa, porque a Guiana Francesa, que é a nossa vizinha, que proíbe a exploração de petróleo hoje, investiu muito e não encontrou praticamente óleo nenhum. Então, a gente fala da Guiana Inglesa, que fica mais distante, que tem alguma promessa de óleo, mas também não é isso tudo. E a gente precisa pensar muito bem. Então, realmente, eu acredito que, para a Foz do Amazonas, os riscos são grandes demais para que a gente avance na exploração.
Nós vamos continuar acompanhando e podemos voltar aqui ao assunto. A gente certamente vai falar muito ainda sobre essa tentativa de exploração de petróleo na Foz do Amazonas, essa dita nova fronteira na margem equatorial. Eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos do professor Ronaldo Francini Filho, do Centro de Biologia Marinha, o CEBIMAR da USP, contribuindo aqui com a discussão. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço e fico à disposição para novas discussões. Um abraço a todos.